DW Noticiário.
Bem-vindos à emissão da noite de segunda-feira de Carnaval, dia 3 de março de 2014, ao microfone António Cascais. E passo já a palavra à Bettina Riffel, que nos apresenta as notícias.
Começamos o noticiário falando sobre a crise na região da Ucrânia. A Rússia deu um ultimato às forças armadas ucranianas para se renderem na Crimeia. Caso contrário, serão atacadas. A informação é de um porta-voz do Ministério da Defesa ucraniano à agência France Press. De acordo com ele, isso precisa acontecer dentro das próximas horas. Outra informação é que a Rússia lançou hoje o projeto de construção de uma ponte que vai unir o território russo à Crimeia. Vale lembrar que no último sábado, o presidente russo Vladimir Putin obteve a autorização do parlamento para intervir militarmente na Ucrânia, oficialmente para proteger a população russa que estaria ameaçada na ex-república soviética. Os líderes europeus já se pronunciaram e vão se reunir na quinta-feira de manhã para analisar a situação. Na Guiné-Bissau, o Tribunal Regional de Bissau rejeitou o pedido de 9 membros do PAIGC, o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, que esperavam intervenção do tribunal para suspender parcialmente as decisões da nova direção do partido. Na opinião dos solicitantes, o problema é a forma como foram constituídos os órgãos de decisão, ou seja, o Comitê Central do partido e o Biro Político do PAIGC. Ainda na Guiné-Bissau, o presidente de transição, Serifa Namadio, desmentiu hoje que pretende se candidatar às eleições presidenciais de 13 de abril. Segundo ele, por respeito à consciência e à coerência. Mais informações sobre a situação pré-eleitoral na Guiné-Bissau, depois no Jornal da DW. Ainda sobre a Guiné-Bissau, nos chega a informação de que a expectativa de vida média é de 47 anos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Os dados são do relatório estratégico, que reuniu fontes entre 2009 e 2013 e que registrou que os hospitais e centros de saúde do país são precários e mal governados. Em Moçambique, a Renamo, o principal partido da oposição, considerou hoje a eleição do ministro da Defesa, Felipe Niusi, para candidato presidencial da Frelimo, uma afronta. Ele justificou a indignação do partido, dizendo que o atual ministro da Defesa está conotado com a guerra e que, por isso, não pode se candidatar às eleições de 15 de outubro. O porta-voz da Renamo, Fernando Mazanga, refere-se aos confrontos entre o exército moçambicano e os homens armados da Renamo. Na opinião de Mazanga, com Felipe Niusi a candidato, a população ficará descontente, o que acabará aumentando as chances do candidato da Renamo, Afonso Tlhakama, de talvez vencer as eleições, disse ele às agências. Este mês, os ministros das Relações Exteriores, Defesa e Interior de Angola e do Congo vão se encontrar em Cabinda, na Angola. A intenção é analisar mais a fundo o relatório sobre o incidente registrado na fronteira comum em outubro do ano passado. A notícia veiculada hoje pelo Jornal de Angola publicou que as comissões dos dois países já se reuniram na República do Congo na semana passada para tratar do caso dos 46 militares congoleses que entraram em território angolano. Na época, a governadora de Cabinda, Aldina Lomba, considerou o incidente uma distração dos militares congoleses, enquanto que as autoridades congolesas consideraram o caso uma incursão de soldados angolanos no país vizinho. Começou na África do Sul o julgamento de Oscar Pistorius, o velocista paralímpico acusado de matar a namorada. No processo, que pode levar até um ano, o atleta já se declarou inocente. Ele alegou que confundiu a modelo com um intruso escondido no banheiro. Na capital da Argélia, o presidente fraco de saúde compareceu hoje no Conselho Constitucional para apresentar a candidatura dele para um quarto mandato. A agência de notícias argelina, APS, não deu detalhes, mas indicou que pouco antes, uma dezena de caminhonetes entregou caixotes com assinaturas de apoio à candidatura. Estas foram as notícias. Você fica agora com o Jornal da DW, na companhia de Antônio Cascais. Eu volto no final, no Espaço do Ouvinte.
DW Jornal da Noite.
Jornal da Noite no ar, hoje com os seguintes destaques. Angola, Procuradoria-Geral da República liberta um dos envolvidos na morte dos ativistas Camulinga e Kasule. Trata-se alegadamente de um informador da secreta que se fez passar por revolucionário. Guiné-Bissau, PAIGC exclui Carlos Gomes Júnior das próximas eleições presidenciais e Kadogo aceita. Moçambique, Quem é Filipe Nyusi, o candidato da Frelimo nas presidenciais de outubro? Fiquem conosco. Procuradoria-Geral da República de Angola liberta assassino de Camulíngua e Cassule. É este o título da última edição do semanário Folha 8. O alegado assassino a que se refere o jornal é Benilson Pereira Bravo da Silva, também conhecido por Tucaiano. Tucaiano, um destacado informador dos Serviços de Inteligência de Angola, o SINSE. Esse mesmo Tucaiano, que segundo o Folha 8 era controlado e orientado pelo ex-ministro do Interior, Sebastião Martins, foi a pessoa incumbida pela secreta de atrair Camulíngua e Cassule para a rede da morte. Recordemos o desaparecimento dos ativistas. Alves Camulíngua e Isaías Cassule faziam parte de um grupo de ex-militares e combatentes que reivindicavam as suas pensões e outros direitos, ameaçando organizar manifestações contra o regime de Angola. No dia 27 de maio de 2012, Alves Camulíngua é raptado por elementos dos Serviços de Informação e Segurança de Angola. Dois dias depois, a 29 de maio, desaparece Isaías Cassule. Só um ano e meio depois do desaparecimento, em novembro de 2013, surge a cruel informação. Cassule fora morto à pancada, Camulíngua com um tiro na cabeça. Cassule fora em seguida atirado num rio, Camulíngua abandonado numa mata. William Toné, editor do semanário Folha 8 e também advogado, fala-nos do processo levado a cabo pela Procuradoria Angolana para averiguar as responsabilidades pela morte dos dois ativistas.
O processo de Camulíngua e de Cassule andou muito tempo fechado e sem as autoridades se pronunciarem. Não fosse a pressão da sociedade civil e este processo não teria subido. Entretanto, uma das peças-chave de todo esse processo foi o Tucaiano. É ele que foi indicado para atrair primeiro o Camulíngua no dia 27. Ele atrai o Camulíngua que sai de um hotel na Baixa da cidade até para o centro, na zona do Hospital Militar. Logo que eles chegam aí, já está o grupo dos raptores, portanto, que o iriam levar para o assassinar no quilómetro 44, na zona da Barra do Kwanza. No dia 29, ele atrai o Alves Cassule para uma zona que é o Kazenga, junto de uma escola que se chama Angola e Cuba. O Cassule ainda tenta empreender a fuga, mas é dominado e é levado para a zona da Barra do Dande, onde é morto. Ora, um indivíduo com esse grau de responsabilidade não pode, a esta altura do processo, ser liberto, sob pena de muitas provas poderem ser naturalmente apagadas.
Mas a história não acaba aqui. Segundo informações exclusivas da DW, esse mesmo Tucaiano, classificado como agente 5 estrelas dos serviços de informação, estava ao mesmo tempo infiltrado no chamado Movimento Revu, o Movimento dos Jovens Revolucionários. Não é a primeira vez que surgem suspeitas de que os serviços secretos angolanos tentam infiltrar-se no Movimento dos Jovens Revolucionários. Adolfo Campos, membro destacado do movimento, lembra-se ter desconfiado de Tucaiano quando este se apresentou pela primeira vez como funcionário de uma empresa petrolífera.
Realmente foi um pouco suspeito para mim quando pediu currículos vitais, não é? Para poder trabalhar numa área petrolífera. Ele disse que era um tio que ele tinha lá dentro e que podia possibilitar a facilidade para as pessoas trabalharem. E isto criou um pouco de suspeita entre nós, né? Mas pronto, deixar mandar porque era uma coisa que a gente também não podia, não tínhamos como desconfiar dele. Mas agora, estamos a aprofundar a situação realmente e o que é, se isto é verdade, porque se isto for, então está assustador.
Nas palavras de William Toné, advogado e diretor do jornal Folha 8, a libertação do agente da secreta Tucaiano é uma barbaridade. Toné exige que a Procuradoria corrija imediatamente o erro e volte a prender o agente dos serviços de inteligência. Mas o advogado vai mais longe. Segundo ele, há que responsabilizar os assassinos propriamente ditos, assim como todos os cúmplices, inclusive os responsáveis a nível político.
É que, à luz da Constituição, neste caso concreto, o presidente da República é também responsabilizado criminalmente, porquanto quer o ministro do Interior, quer o diretor dos serviços de segurança, eles são auxiliares do titular do Poder Executivo, que é Sua Excelência José Eduardo dos Santos.
António Cascais, DW. E é precisamente sobre este caso tucaiano que vamos fazer a pergunta do dia. Ao meu lado, Bettina Riffel. Qual é a pergunta precisamente, Bettina?
O caso da agente, do agente de polícia secreta tucaiano, será um caso isolado ou haverá outros agentes infiltrados em associações e movimentos da sociedade civil? Casos como este são possíveis apenas em Angola? Ou haverá casos comparáveis em outros países? Nós queremos saber como é no seu país.
Contamos, portanto, com os seus comentários para os seguintes endereços e números.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
E vamos agora para a Guiné-Bissau, onde o partido PAIGC excluiu Carlos Gomes Júnior das próximas eleições presidenciais em detrimento de José Mário Vaz, antigo homem forte das finanças na era do governo de Cadogo Júnior. Os detalhes com Braima Darame.
José Mário Vaz, antigo ministro das Finanças, vai apresentar-se como candidato do PAIGC nas próximas eleições presidenciais, marcadas para 13 de abril próximo. A eleição de Jomaf, como também é conhecido no país, teve lugar na reunião do Comitê Central do Partido, que terminou neste domingo aqui em Bissau.
Vou pedir aos guineenses, vamos evitar intrigas. Em vez, temos que nos abraçar para podermos levar para frente esse grande país.
José Mário Vaz fala numa vitória para unir o povo e relançar o país.
Prioridade das prioridades é criar uma economia forte, criar trabalho e pôr finalmente a economia a funcionar.
O processo de votação ficou marcado por uma peripécia. 14 membros do Comitê Central do PAIGC votaram em Carlos Gomes Júnior, primeiro-ministro deposto por um golpe de Estado militar em abril de 2012, apesar de o seu nome ter sido rejeitado pelas estruturas do partido. Estes 14 votos foram dados como nulos por conterem o nome de Carlos Gomes Júnior, que oficialmente não era candidato e cuja fotografia não constava sequer dos boletins. O pedido do ex-líder do PAIGC caiu assim por terra, apesar de ter procurado o apoio do partido. O seu processo não passou pelo crivo do Conselho Nacional de Jurisdição para chegar às primárias, com a justificação de que está fora do país e não podia apresentar a sua moção de candidatura. Segundo o presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira, a candidatura de Carlos Gomes Júnior não depende apenas do partido.
É preciso sermos realistas. O Carlos Gomes Júnior saiu da Guiné-Bissau num quadro bastante específico. E eu insisto em dizer que é preciso criar um quadro de normalidade que inclua elementos que têm a ver com segurança, com a tranquilização de todos os atores políticos internos e não só, para que o seu regresso enquanto cidadão seja num quadro de normalidade.
Observadores em Bissau referiam que José Mário Vaz também tem problemas com a justiça que ainda não foram ultrapassados, razão pela qual o Supremo Tribunal de Justiça poderá vetar a sua candidatura. Na opinião de José Mário Vaz, a perseguição da justiça guineense não passa de uma tentativa de o silenciar.
As pessoas utilizaram a justiça para me impedirem ir a Caxião. Fizeram tudo para que eu não estivesse nesse palco hoje. Mas, felizmente, estou lá e estou aqui quando a justiça assim entender.
Em fevereiro de 2013, José Mário Vaz esteve detido durante 3 dias por ordens do Ministério Público. A detenção foi feita no âmbito de inquéritos sobre um alegado desaparecimento de 9,1 milhões de euros que Angola ofereceu à Guiné-Bissau, mas que não teriam dado entrada nos cofres do Tesouro Nacional. Também nesta segunda-feira, o presidente de transição, Manuel Serafim Amadjo, negou que é candidato independente nas próximas eleições presidenciais, desmentindo desta forma notícias postas a circular em Bissau.
Considerando como alguém que assumiu para gerir a transição, certeza absoluta, prefiro manter-me firme e fiel àquele princípio.
Em Bissau, mais de 10 candidaturas às presidenciais, das mais de 20 anunciadas, já foram depositadas no Supremo Tribunal da Justiça. Brahim Adarame Bissau, DW.
Obrigado, Brahim Adarame. Continuamos a falar da Guiné. O historiador Julião de Sousa e o economista Eduardo Fernandes acreditam que as perspectivas de conflito pós-eleitoral são mínimas. Ambos defenderam este cenário no Fórum da Diáspora para o Diálogo e Desenvolvimento que se realizou no último sábado em Lisboa. João Carlos.
A Guiné-Bissau é um Estado frágil com déficit político que precisa de construir consensos pós-eleitorais. O país deve prevenir eventuais crises políticas nas eleições gerais de 13 de abril próximo, defende o historiador guinense Julião de Sousa em declarações à DW.
É nessa perspectiva que eu lancei uma sugestão para a organização de uma grande conferência nacional para a paz e reconciliação na Guiné-Bissau, que poderia ter lugar, eventualmente, entre o término da segunda volta das eleições presidenciais, caso venha a haver essa segunda volta das eleições presidenciais, e antes da tomada de posse das novas autoridades, para, no fundo, suavizar o ambiente político e permitir que o país doravante passe a funcionar noutros termos, não é, como todos nós esperamos.
Este passo implicaria ainda a assinatura de um pacto de regime, uma espécie de compromisso coletivo. Sousa sustenta, no entanto, que está fora de questão a existência de um eventual conflito em grande escala, por um lado pela qualidade dos candidatos e, por outro, porque a classe política guinense está cansada de crises sistemáticas. O analista guinense Eduardo Fernandes perspectiva que as próximas eleições gerais marcarão o fim de um ciclo. O economista acredita que do novo governo constitucional sairá certamente um elenco mais competente e capaz de resolver os graves problemas que a Guiné-Bissau tem vindo a enfrentar.
Estou convencido que as perspectivas de conflitualidade que poderá seguir-se ao período eleitoral são mínimas, na medida em que há um cansaço generalizado da própria população, possivelmente que não irá permitir essas veleidades, mas, por outro lado, porque a comunidade internacional dá sinais claros e inequívocos que não vai tolerar mais uma situação destas, sob pena de Guiné ficar ostracizado para todo sempre.
O historiador e o economista foram oradores no encontro promovido este último sábado em Lisboa pelo Fórum da Diáspora para o Diálogo e o Desenvolvimento da Guiné-Bissau, dirigido por José Aladji Baldé. Os participantes no fórum fizeram propostas que passam pela necessidade de reforma nas Forças Armadas e de revisão da lei fundamental do país, a qual contém artigos passíveis de conflitos. Para Edmilson dos Santos...
O problema da Guiné, neste momento, não está só num setor, mas em vários setores. Não só nos militares, mas também nos políticos.
Questionaram o sistema político e criticaram os resultados do recenseamento na diáspora, que ficaram aquém do esperado devido a dificuldades de ordem técnica. Lamenta Carlos Mendonça.
Mandou-se um kit para recensear toda a gente. Depois bate-nos na costa porque nós é que estamos lá a ouvir e as pessoas que deviam ouvir não estão lá a ouvir. Será que isso não é conflito? Porque eu penso que se há uma vontade nisto, pode ter condições de ter mais kits.
Em Portugal, no horizonte de cerca de 40 mil, apenas se recensearam cerca de 4 mil guineenses. No entanto, o processo de registro biométrico de cidadãos ainda não está concluído, segundo Mbala Fernandes, conselheiro da Embaixada da Guiné-Bissau, em Lisboa.
Ainda não acabou o processo de recenseamento. Tem essa fase de reclamação. As pessoas que não se encontravam em Portugal no momento do ato de recenseamento, as pessoas estavam impedidas por motivo de doença ou outros motivos legais, não é? Ainda podem dirigir-se à embaixada para proceder ao recenseamento. A partir de agora, vamos ter que fazer as mesas e locais para o voto, de acordo com a zona de residência das pessoas, do Porto ao Algarve.
O fórum de sábado foi atentamente seguido por Augusto Mendes Pereira, conselheiro para a diáspora, indicado pelo presidente de transição da Guiné-Bissau, Serifu Inhamadjo, que sempre defendeu o voto nestas eleições gerais dos guineenses residentes no exterior do país. De Lisboa para a DW, João Carlos.
E vamos agora a Moçambique, onde a Frelimo elegeu no último fim de semana o atual ministro da Defesa, Filipe Nyusi, como candidato do partido no poder às eleições presidenciais de 15 de outubro. Nyusi, de 55 anos de idade, natural de Cabo Delgado, no norte do país, derrotou na segunda volta a antiga primeira-ministra Luísa Diogo. A DW África conversou com Henriques Viola, analista político do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais de Moçambique, sobre o candidato presidencial eleito pela Frelimo. Para o investigador, a escolha de Filipe Nyusi não foi surpresa.
Evidentemente que não foi absolutamente nenhuma surpresa para mim porque, querendo ou não, o xadrez político dentro da Frelimo vem evoluindo de forma, até certo ponto, previsível, conhecendo o comportamento dos atores, o passado que cada um desses atores tem. Tu, por exemplo, no caso da ala que defendia o surgimento de outros pré-candidatos e, portanto, que queriam que os outros pré-candidatos pudessem vir a ser eleitos candidatos a Frelimo, infelizmente, estes, muitos deles aliados, que era o presidente Chissano, que era a própria Luísa Diogo, infelizmente, estes não vêm fazendo um trabalho suficientemente forte a nível das bases, de tal modo que possam depois ser loiros a nível do Comitê Central.
Na sua opinião, foi mais um passo de cosmética este aparecimento de outros pré-candidatos durante o Congresso?
Exatamente, uma expressão minha. Estes pré-candidatos que depois entraram à última hora não tiveram tempo de poder trabalhar a nível da base. Eu não percebi como é que eles aceitaram ir para uma eleição numa situação de campo inclinado, onde os outros adversários já levavam certa vantagem de cerca de 3 meses de pré-campanha dentro do próprio partido.
Na sua opinião, o que é que representa então esta escolha? É o triunfo da ala próxima de Armando Guebuza?
Não há dúvida absolutamente nenhuma que é o triunfo da ala próxima do presidente Guebuza. Mas, simultaneamente, é preciso também ter em conta que o Filipe Nyusi é um indivíduo que, mesmo não tendo um grande traquejo político, das poucas vezes que eu tive a oportunidade de privar com ele, inclusive debater algumas matérias sobre o desenvolvimento do país, na altura lá estamos a debater sobre a questão do serviço militar obrigatório, deu para notar claramente que nenhum seu indivíduo que detém um certo domínio de alguns dossiers e de alguma capacidade, quer de análise, do ponto de vista democrático e também do ponto de vista económico. Portanto, é uma figura que peca principalmente por vir da ala de Armando Emílio Guebuza, mas penso que, do ponto de vista de capacidade, penso que Filipe Nyusi tem capacidade para poder levar a bom termo as questões de desenvolvimento.
Filipe Nyusi é relativamente jovem, tem 55 anos, não tem um passado de luta armada contra a administração colonial portuguesa. Como é que vê esta mudança?
Moçambique já vem retardando esta mudança já há algum tempo, não é? Moçambique está independente há cerca de 40 anos já, vamos completar 40 anos dentro de 2 anos, mas infelizmente ou felizmente a governação era tomada essencialmente pela geração de Naxingué, da geração dos antigos combatentes que estiveram na luta de libertação nacional. Filipe Nyusi aparece num bom momento, não é, da geração da Naxingué, simplesmente, mas também há um dado curioso que é interessante de se ver, é que vai se consolidando aqui o poder, a ligação e o interlink, e acima de tudo o domínio do poder político e econômico na ligação entre as etnias Xangana e Maconde. Para alguns antropólogos e se calhar também para parte da população moçambicana, poderão ver isto como uma ameaça, por exemplo, a outras etnias.
E numa altura em que a Frelimo se vê a braços com um dos momentos mais críticos da sua história, acha que a escolha de Filipe Nyusi foi a mais acertada?
Se foi a mais acertada ou não, penso que o futuro é que o vai dizer. Na minha opinião, noto claramente que entre os 3 pré-candidatos, digo, o doutor Alberto Vaquina, o ministro da Agricultura, José Pacheco, o atual ministro da Defesa, portanto, Filipe Nyusi, penso que este era o menos pior entre os 3. O grande problema de verdade que os 3 trazem não se coloca necessariamente a nível da sua capacidade, mas sim, principalmente, a nível da sua ligação excessiva e, até certo ponto, umbilical com a governação do presidente. E a grande questão que se coloca é: será que eles vão ter a capacidade de se desfazer da governação da Armando Emílio Guebuza e propor e fazer e colocar em prática suas próprias políticas?
Palavras de Henriques Viola, o investigador moçambicano que antevê uma renhida eleição presidencial em outubro. O analista político do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais de Moçambique foi entrevistado por Madalena Sampaio. E como já referimos no início do programa, hoje é precisamente dia de Carnaval, a Alemanha e, sobretudo, cidades nas margens do Rio Reno, como Mainz, Düsseldorf ou Colônia, têm uma longa tradição carnavalesca. E como é segunda-feira de Carnaval, aqui fica a reportagem da nossa colega Sofia Mateus, que foi a Colônia ver como se brinca o Carnaval no meio de 1 milhão de foliões.
Há um aviso meteorológico para ventos intensos e chuva na região da Renânia. Mas nada disso importa hoje. Faça sol ou faça chuva, hoje é Rosenmontag, ou segunda-feira de carnaval, ou culminar das festividades carnavalescas na Alemanha, com o maior desfile de carnaval do país na cidade de Colónia. A importância desta festa nem pode ser questionada, diz Wolfgang, de 47, de Colónia, vestido com um fato de cão.
Você não é daqui, pois não? Senão, não perguntava. Isto é assim.
O desfile de carnaval começa às 10h30 da manhã e durante o dia percorre 7,5 km, contando com mais de 320 carros e quase 13 mil pessoas. Tudo isto é para cerca de 1 milhão de espectadores, alguns deles contando até com tradições familiares que remetem gerações, como Georg.
Este uniforme é uma réplica de um de 1804 do tio Paulo, que tinha um original. Eram os pais e amigos. Eles queriam usar algo diferente, então encontraram um uniforme francês, copiaram-no e nós somos a segunda geração que o usa.
Aliás, muita da história do desfile de carnaval remete ao tempo das invasões francesas. Quando os franceses ocuparam a região, os carros de carnaval começaram a ser usados subtilmente para criticar a política, um costume que se mantém até hoje. No desfile de hoje, podiam ser vistas críticas à chanceler alemã, Angela Merkel, que dominou as caricaturas, seguida do presidente russo, Vladimir Putin, e da União Europeia. Mas o carnaval também é uma atração internacional, que traz turistas de todo o mundo, como Yoko, do Japão, que veio até a Colónia para ver as festas.
Vim para cá uma semana e quero muito ver o carnaval. É a minha primeira vez.
Durante todo o percurso, há alemães de todas as idades alinhados nas ruas, com a sua cerveja, a dançar com a música, a pedir rosas e camela, ou doces, uma vez que são distribuídas cerca de 400 toneladas de chocolates e reboçados. Sem nunca se esquecerem de gritar a tradicional saudação, repetida 3 vezes... que significa Colónia acima de tudo, o lema do dia de hoje. Sofia Diogo Mateus, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Bem-vindos ao nosso espaço de interatividade. A nossa pergunta do dia era a seguinte: o caso do Tucaiano será um caso isolado ou haverá outros agentes da secreta infiltrados em associações e movimentos da sociedade civil? Como é no seu país? E a Bettina Riffel esteve aqui a recolher as respostas dos nossos ouvintes. Bettina.
Por telemóvel recebemos algumas respostas e a primeira é de Saliu Sanyakan, não? Da Guiné-Bissau. Ele diz: o PIGC fez uma boa escolha ao escolher José Maria Vaz Jomaf, importante para que eles unam. Ele responde a uma outra matéria citada no nosso jornal. Outra resposta que recebemos pelo telemóvel é do Lafu Baldei, diz que este é um caso muito sério, porque muitas figuras poderão estar envolvidos, como grandes políticos, presidente da República e o governo. Também pelo telemóvel, José de Maputo escreveu: tenho pena dos angolanos que não têm liberdade de expressão. Isso foi o que os dirigentes de Moçambique queriam que houvesse, mas infelizmente não conseguiram. Folha 8 é que vai abrir a visão dos angolanos, responde esse ouvinte às nossas matérias comentadas hoje no jornal. Por telemóvel, uma outra resposta do Boaça de Angola. Em Angola, tudo anda misturado. Os dirigentes usam os bens públicos até nos eventos particulares. Isso não duvido do caso do homem da inteligência, responde este ouvinte à pergunta do dia. Depois também recebemos algumas respostas pelo Facebook, como o Deismais Picos escreveu: Sobet, as organizações ditas revolucionárias, se são mesmo, então precisam de fato rever as suas estratégias e não serem também demasiado sentimentalistas, escreve ele a essa pergunta do dia. Magnus Cebola escreveu: situação bastante triste e complexa, mas na minha bela pátria amada, penso que não se registrou casos dessa natureza. Infelizmente, este ouvinte não comentou de onde vem. Miguel Ermelindo Paula de Lixinga disse: este é um caso muito grave de ditadura e a máfia africana cá em Moçambique ainda não se faz sentir. Para encerrar, Calton da Costa escreveu também sobre a pergunta do dia: em todos os estados africanos isso existe, lamenta este ouvinte.
Obrigado, Bettina. Obrigado a todos os que participaram neste espaço interativo. Despede-se António Cascais em nome de todos os colegas que trabalharam para si.